Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Olá, sejam muito bem-vindos. O Ciência e Futebol está de regresso e hoje, em pleno período pós-festas, falamos de nutrição. Falamos também de futebol e falamos de saúde. Dados recentes indicam que 31,9% das crianças portuguesas apresentam excesso de peso e 13,5% já são obesas. Estes são alguns dados que lançam este tema da nutrição e que vamos discutir hoje nesta conversa. E para isso, junta-se a nós Micaela Morgado, nutricionista e investigadora da Portugal Football School, que venceu recentemente o prémio Projeto do Ano Investigação 2023 da revista Viver Saudável, com a candidatura do trabalho com o tema Futebol e Nutrição para a Saúde. Bem-vinda, Micaela.
Olá, bom dia, obrigada. Obrigada pelo convite.
É um bocadinho ingrato nós falarmos aqui de nutrição neste período de pós-festas, mas ao mesmo tempo é um alerta e um fogo para o que aí vem, certo?
Sim, claro. E é sempre bom falarmos de nutrição o ano todo, porque a nutrição faz parte da nossa vida, seja ela em períodos festivos ou não, não é?
Exatamente. Antes de mais, Micaela é licenciada em Dietética e Nutrição e mestra em Nutrição Clínica, doutoranda em Atividade Física e Saúde. Esta sempre foi uma área que a apaixonou ou descobriu mais tarde esta vocação?
Esta sempre foi uma área que me apaixonou desde o momento em que frequentava a licenciatura. Comecei a sentir um interesse maior pela área da nutrição no desporto. E foi ainda durante esse primeiro ciclo que comecei a fazer alguma investigação mais relacionada com atletas jovens. E dado esse gosto, comecei também a trabalhar nessa área. Portanto, a minha atuação enquanto nutricionista, o meu trabalho passa muito por trabalhar com atletas, quer atletas profissionais, quer também amadores. E também durante o mestrado procurei desenvolver um trabalho de investigação com atletas, não só jovens, mas também de escalões absolutos. E agora no doutoramento, que também concluí muito recentemente, na semana
passada.
Parabéns
por isso.
Obrigada, este foi um final de ano de metas atingidas. Também procurei trabalhar então aqui com a nutrição e o desporto, mas numa faixa etária um bocadinho mais precoce, porque percebi realmente que temos aqui trabalho a fazer e dado esse conhecimento, estas estatísticas que acabou de referir do excesso de peso e da obesidade infantil, senti que também gostava de contribuir para colmatar essa lacuna que existe e para criar um projeto que pudesse prevenir e combater a obesidade infantil e não só, outras variáveis também.
Quando escolheu a área que queria seguir, foi algo que já a apaixonava desde antes, desde a escola primária, desde o liceu, ou foi uma coisa que foi aprendendo a gostar, que se foi interessando?
Fui-me interessando. Quando era pequena não imaginaria, não é, que viria a ser nutricionista ou que viria a trabalhar com a área do desporto, embora sempre fui uma criança bastante ativa. Pratiquei balé, pratiquei natação, também sempre dediquei um bocadinho às artes, portanto sempre fui muito ativa, não só fisicamente, mas também do ponto de vista de atividades extracurriculares. Talvez tenha tido alguma influência, mas de facto não imaginava que mais tarde viria a ter aqui um interesse especial pela nutrição e pelo desporto.
Enquanto escrevia aí as áreas em que tem vindo a trabalhar, falou-nos dos atletas, falou-nos dos escalões absolutos, agora deste trabalho com as crianças. Qual é a faixa etária em que mais gostou de trabalhar?
São diferentes.
Os desafios também são diferentes.
Sim. Se eu puder continuar a trabalhar com as faixas mais jovens, mas também com os escalões absolutos, irei fazê-lo. Os escalões absolutos são muito desafiantes. A nutrição vai para outro nível, não é? Em que muitas vezes perder ou ganhar é uma questão de milésimos de segundo. E é muito desafiante o nosso trabalho enquanto nutricionistas, saber que podemos contribuir por pouco que seja, mas que tanto a nutrição, o descanso, o treino, podem realmente ser aqui os alicerces para o sucesso de um atleta e às vezes até para prevenir lesões, para recuperar, etc. Mas depois também tem esta segunda área que descobri mais recentemente, que é a área mais relacionada com a nutrição comunitária, com a educação alimentar, e que é também desafiadora, mas de outra forma, no sentido em que estamos a dotar as crianças de conhecimentos, a educá-las para virem a ser adultos saudáveis.
De alguma forma existe aquele reconhecimento de saber que pode estar a fazer a diferença pela vida de alguém? Pensa-se nisso ou não?
Pensa-se um pouco, sim. Mais do que pensar é sentir, diria que é sentir. Sobretudo no trabalho que tive a oportunidade de desenvolver com as crianças, como o contacto foi direto, não é? Eu fiz parte de toda a intervenção. Sente-se que o que estamos a ensinar está realmente a refletir-se nas atitudes das crianças. E essa percepção, não é? É recompensadora.
Que feedback é que eles lhe dão?
É giro, o feedback foi bom, entretanto nós já terminámos a intervenção, não é? Mas ainda hoje continuo a receber mensagens, por exemplo, das mães ou dos pais, a dizer que continuaram a praticar, que levaram conhecimentos de nutrição e que continuam a aplicar no seu dia-a-dia, mas um acontecimento que era giro de assistir era, por exemplo, nos lanches. No início, quando eu cheguei às escolas, os lanches foi algo que me surpreendeu mais pela negativa, mas ao longo da intervenção vimos que as crianças já disputavam entre si vir ter comigo quando eu chegava às escolas para me mostrar as lancheiras e mostrar que traziam, por exemplo, a fruta ou o pão ou o iogurte. Uhum. E isso é bonito, é recompensador e percebemos que estamos realmente a fazer a diferença e o feedback deles, não é? É positivo.
Eu tinha esta questão para lhe fazer mais à frente, mas comparando... com a altura em que nós próprios éramos mais novos e estávamos na escola, eu recordo-me muito, e eu sou mais velha, mas recordo-me bastante da questão de nas escolas, nos refeitórios, havia muitos sumos com gases, havia muita batata frita, havia muito salame. Hoje em dia ainda é assim ou não? Ou já há mais cuidado?
No momento em que eu fiz a intervenção, haviam algumas leis que ainda não tinham sido aplicadas, que entretanto já foram. E por isso também assistia a máquinas de vending, mesmo no bar da escola também existiam esse tipo de produtos mais açucarados, mais ricos em gorduras. Mas mais recentemente, dada também a legislação que entretanto saiu e que foi aplicada e que é bastante positiva para a saúde das nossas crianças, já se nota uma redução na venda de produtos desse género, não é? E maior controlo. E eu creio até que nos últimos dados, salvo erro do COSI Portugal, já é possível verificar a influência dessas políticas que foram aplicadas no consumo das crianças. Houve uma redução na ingestão de açúcares, por exemplo.
Uhum. Então vamos falar deste trabalho que nos traz aqui, o Futebol e Nutrição para a Saúde e do prémio que conquistou da revista Viver Saudável. Antes de mais, como é que surgiu a ideia para este trabalho, para trabalhar com os escalões mais novos neste seu trabalho também da faculdade, e em que é que consiste?
Sim. Portanto, o projeto Futebol e Nutrição para a Saúde, ele foi desenvolvido no âmbito do meu doutoramento. A ideia era criar um programa de intervenção que conciliasse o futebol recreativo e a educação alimentar nas crianças do primeiro ciclo. Foi isso que fomos fazer, fomos para o terreno, fizemos um desenho de estudo, desenvolvemos um protocolo e aplicámo-lo em crianças do primeiro ciclo do Conselho de Águeda, que foi o conselho que desde o primeiro momento se mostrou 100% receptivo a receber o projeto. E portanto, durante 12 semanas, o que equivale a um período letivo, tivemos crianças a praticarem futebol recreativo, outras crianças a praticar futebol recreativo e educação alimentar, e tivemos um grupo de controlo para poder também comparar aquilo que são, o que foram os efeitos do nosso estudo.
Eu li na sinopse, por assim dizer, na explicação do estudo, que esta é uma abordagem também sobre a modulação da microbiota intestinal. Ora, o que é isto?
Sim, portanto, nós tencionámos com este estudo estudar várias variáveis, vamos chamar-lhes assim. Uma delas foi caracterizar o microbiota intestinal, ou seja, caracterizar as bactérias existentes no microbiota do intestino das crianças. Neste caso em particular, nós estudámos apenas de crianças com excesso de peso e obesidade. Além do caracterizar, porque em Portugal nunca tinha sido feito, fomos também verificar qual foi o efeito da nossa intervenção na modulação do microbiota dessas crianças. Ou seja, perceber de que modo é que a nossa intervenção provocou alguma alteração na composição desse microbiota, e realmente conseguimos assistir algumas mudanças positivas, e também conseguimos estabelecer algumas relações, quer entre bactérias, entre a alimentação e entre os níveis de atividade física. Isto vai proporcionar também que outros investigadores, sejam portugueses, sejam internacionais, possam refletir melhor, estudar melhor, pesquisar, investigar a possível relação entre a obesidade e a composição do microbiota intestinal.
O que me está a dizer é que, também aí nessa parte que referiu da atividade física, se houver uma maior atividade física ou este futebol recreativo que fizeram, há efeitos nessas bactérias?
Sim, por exemplo, nós verificámos que as crianças que tinham um nível de atividade física maior tinham, por exemplo, o filo Firmicutes, que é um filo de bactérias, diminuído. Ou seja, ao final das 12 semanas conseguimos provocar aqui uma diminuição deste filo de bactérias. Também conseguimos ver alguma diminuição a nível do género de Roseburia, que é um género de bactérias que também costuma estar diminuído em atletas de alto rendimento, por exemplo. Ou seja, quanto maior o nível de atividade física, menor o nível deste género. Embora temos que ter sempre alguma cautela na interpretação dos dados, porque isto é uma área de estudo muito recente, existem centenas de bactérias, não é? E é normal que cada estudo encontre dados diferentes ou dados mais relacionados a determinadas bactérias do que outros. Então, daqui também o nosso contributo para que se saiba um pouquinho mais sobre esta área de investigação e para que se possa realmente vir no futuro a ter conclusões mais claras, mais assertivas. Para já ainda é uma área de que pouco se sabe, mas só o facto de nós conseguirmos já estabelecer aqui algumas relações entre a obesidade e determinadas bactérias, ou entre o aumento do nível de atividade física e o aumento ou a redução de outras bactérias, também é interessante e abre aqui caminho para futuras pesquisas.
Além dessa conclusão, há outras conclusões mais relevantes que gostasse de destacar?
Não só ao nível do microbiota intestinal, mas também ao nível, por exemplo, da atividade física. Nós avaliámos, além do microbiota, outros fatores, como a educação nutricional. Verificámos, por exemplo, que as crianças que faziam o futebol recreativo e as aulas de educação nutricional, ao final das 12 sessões, aumentaram de forma significativa aquilo que são os conhecimentos em nutrição. Como seria um bocadinho expectável, não é? Essa também é a nossa intenção, mas não sabíamos. Na investigação nunca sabemos muito bem, não é? O que é que vamos encontrar, mas felizmente conseguimos provar que 12 sessões foram efetivas nesse aumento de conhecimentos sobre nutrição. Além disso, também verificámos, neste caso do grupo que fez nutrição e futebol, que ao nível de consumo de frutas houve um aumento também no consumo de frutas diário, E também ao nível do consumo de pescado, superior a 3 vezes por semana, este grupo também foi o único que teve melhorias significativas. Mas claro, também verificámos que os dois grupos de intervenção, a nível de atividade física, aumentaram. Ao nível de aptidão física, fomos também fazer avaliações nesse campo. Houve melhorias incríveis, portanto, a nível de impulsão horizontal, a nível de 20 metros de velocidade. Em 12 semanas conseguimos verificar uma evolução extraordinária nas crianças.
Quando falamos aqui de crianças que foram aqui sujeitas a este trabalho e a um futebol recreativo além daquilo que já faziam, são crianças que hoje em dia não correm nos recreios e que por isso foram convidadas a fazê-lo. Hoje em dia as crianças mexem-se menos, é isso aí? É contra isso que queremos lutar?
É contra isso que queremos lutar, embora as crianças até, elas mexem-se nos intervalos, se calhar não tanto como nós nos mexíamos, porque hoje em dia também eles levam para a escola já os telemóveis ou as Playstations e acabam por ter outro tipo de brincadeiras nos intervalos, não é? Que na nossa altura não havia e tudo o que fazíamos nos intervalos era mais ao nível da atividade física. Mas eles também brincam, ok? Também deixar aqui claro que eles brincam e brincam bastante. O que tentámos fazer foi, porque eles realmente brincam nos intervalos, mas tirando os intervalos, o resto do dia deles tem um comportamento muito sedentário. Não só pela grande carga que têm, de aulas, não é? Mas também depois acabam por chegar a casa e em casa já não brincam tanto como brincam no, nos intervalos ou no recreio da escola. E aqui o objetivo foi nós incluirmos em ambiente curricular, portanto, em ambiente de escola, inserimos em algumas das unidades curriculares a nossa intervenção. Para promover durante esse período em que eles estão na escola, um aumento dos níveis de atividade física e através do futebol recreativo conseguimos promover esse aumento. Além de aumentarmos o nível de atividade física através das aulas de futebol recreativo, também conseguimos verificar que nos dias em que eles não tinham futebol recreativo, como queriam jogar melhor nas aulas, acabavam por brincar mais nos intervalos. E acabámos por fomentar de forma indireta esse aumento da atividade física.
Por outro lado, e falando daquilo que já nos disse relativamente à educação nutricional, acredito que este trabalho tenha sido feito também muito em conjunto com as escolas, ou a escola onde esteve. Neste trabalho em conjunto, conseguiu perceber que do lado da escola existe também essa capacidade de perceber que se calhar. Se houvesse educação nutricional nas escolas desde cedo, seria uma mais-valia para estas crianças? Ou seja, faz falta a existência dessa educação nutricional?
Sim, nós quando desenvolvemos os conteúdos a lecionar nas aulas de educação alimentar, fizemo-lo em conjunto com os professores também do ensino básico, porque eles conhecem os programas, não é? E em algumas das disciplinas das crianças do primeiro ciclo há inclusive a referência a alguns conceitos de alimentação saudável, então tentámos explorar essas componentes para desenvolver o programa. E sem dúvida que se incluirmos, até de forma curta, breve, como foi o nosso programa, foram 3 meses, mas se conseguirmos incluir alguns conceitos de educação alimentar ao longo dos 4 anos do primeiro ciclo, vamos estar a proporcionar às crianças informação, conhecimento, não é? E eles de certeza que vão levar isso para a sua vida. O facto de nós conseguirmos incluir nos 4 anos, estamos aqui a reforçar estes conceitos e eles vão absorvê-los para que depois possam tomar decisões mais conscientes no seu dia a dia. E as crianças fazem-no muito bem.
E como é que foi receber este prémio? O que é que se sente nesse momento? É o ter a certeza de que de facto houve um bom trabalho por trás?
Receber o prémio é sem dúvida um reconhecimento do trabalho, não é? Que foi desenvolvido. No momento é o momento de felicidade, naturalmente, a pessoa fica bastante entusiasmada, mas é sem dúvida esse sentimento de reconhecimento, de valorização, e se existe essa valorização é porque o projeto foi bem desenvolvido, o tema é atual. É premente e isso faz-nos sentir muito satisfeitos porque digamos que é aqui mais uma força que realmente o projeto fez todo o sentido e mais projetos como este devem continuar a ser aplicados.
Desta feita, a Micaela contou com o apoio também da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, também com a Portugal Football School, a Federação Portuguesa de Futebol. Em que é que se evidenciou também esse apoio?
Esses apoios foram extremamente importantes, porque há alguns passos do projeto que sem esse apoio não teriam de todo acontecido, não é? Contámos aqui realmente com o apoio da faculdade onde realizei o doutoramento, a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Também o apoio do CIAFEL, do Centro de Investigação da Faculdade, que apoiou aqui a nível quer de recursos materiais, quer financeiros, a realização deste estudo. Também a Federação Portuguesa de Futebol, através da Portugal Football School, apoiou desde o início o projeto, também ao mesmo nível de recursos materiais e financeiros. Sobretudo na análise do microbiota, que é algo de extrema relevância e que necessita desses recursos para ser realizado, senão não seria possível. E também, claro, da Câmara Municipal de Águeda, que nos permitiu desenvolver este projeto nas escolas do município. Também contámos com o apoio da Nova Medical School. Portanto, grande parte do trabalho laboratorial foi desenvolvido nesta faculdade. Portanto, temos aqui uma série de entidades às quais desde já aproveito também para agradecer aqui publicamente.
Eu no arranque desta conversa revelava aqui alguns dados de um estudo recente, que 31,9% das crianças portuguesas apresentam excesso de peso, 13,5% já são obesas. Estes dados são do Sistema de Vigilância Nutricional Infantil Integrado da Organização Mundial de Saúde e foram apresentados pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, também recentemente. São dados que revelam o que propriamente relativamente a Portugal face à Europa. Como é que estamos?
Estamos mal, estamos muito mal. Na altura em que iniciei o estudo, os valores de prevalência eram similares a estes que foram recentemente divulgados, mas eram menores. Eram menores e Portugal, apesar de na altura, estar entre os países da região da zona euro, com uma grande prevalência de excesso de peso e obesidade infantil, nós estávamos a atingir ali um estado platô, vamos chamar-lhe assim. Estávamos a manter os valores, não estavam a subir. Entretanto, veio a pandemia e a pandemia infelizmente agravou esta situação e de facto voltámos a subir e estamos, salvo erro, acima da média daqui da zona europeia da Organização Mundial de Saúde. Portanto, temos um grande caminho pela frente para trabalhar. Além disso, também me fez trabalhar com esta faixa etária, foi perceber que o excesso de peso e a obesidade infantil aumentam com a idade, ou seja, as crianças do quarto ano apresentam excesso de peso e obesidade numa proporção maior que as crianças do primeiro ano. O que é que isto demonstra? Que realmente temos que atuar desde cedo. E desde cedo é logo no primeiro ano, ou às vezes até no pré-escolar também, se houver essa possibilidade, mas claro, há determinados conceitos que só no primeiro ciclo escolar é que as crianças têm capacidade para os compreender e adquirir, daí a necessidade de atuarmos a nível do primeiro ciclo escolar.
É importante também perceber que são crianças, chegar a elas é mais difícil, mas muitas vezes diz-se também que chegando a elas estamos também a mudar os pais. Qual é que é o meio mais fácil para solucionar tudo? É ir aos pais e tentar mudar a atitude deles ou ir às crianças e fazer com que elas mudem o pensamento dos pais?
Bem, pela minha atuação, como compreendo, foi as crianças. Mas desde o início, ainda na fase de desenvolvimento do projeto, essa era uma questão muito levantada. Ah, mas não devem ir aos pais em vez de ir às crianças? O ideal é irmos a ambos, aos pais e às crianças, não é? Havendo essa possibilidade, é o ideal. No entanto, sabemos que profissionalmente os pais têm muitas vezes vidas profissionais exigentes, nem sempre têm a mesma disponibilidade. Às vezes não é só o tempo, é ter disponibilidade mental também para adquirir estes conceitos e tentar transmiti-los em casa aos filhos. Sabemos que é difícil. Mesmo quando nós iniciámos o projeto, fizemos várias reuniões com os encarregados de educação e percebemos que haviam reuniões em que os encarregados de educação nem sempre conseguiriam estar. Não é? Aqui realmente uma dificuldade em conseguirmos chegar aos pais. E as crianças, ao termos essa possibilidade de aproveitar o tempo que estão na escola para a transmitir estes conceitos, para fomentar a prática da atividade física, então vamos às crianças, se temos esta oportunidade, vamos trabalhar com elas. E é fantástico porque, apesar de serem crianças pequenas, eles conseguem adquirir as informações, os conhecimentos, e se nós trabalharmos, portanto, nós as 12 sessões que nós fizemos tiveram apenas 6 conceitos de nutrição, ou seja, nós duplicámos cada um dos conceitos para as 12 semanas, em que havia sempre uma parte mais teórica e depois uma parte mais lúdica, mais prática. E essa ligação da teoria com a prática ajuda a sedimentar os conhecimentos, as informações que nós transmitíamos. E o facto de nós também transmitirmos as informações para que eles percebessem qual era a influência de determinado alimento na sua saúde, eles ao perceberem isso ganhavam consciência e com certeza também quando chegam a casa ou quando vão ao supermercado, não vamos levar isto, vamos levar antes aquilo, porque nas aulas de educação nutricional, por exemplo, nós fazíamos também o ensinamento de como ler rótulos alimentares, para que eles também quando peguem numa embalagem saberem o que é importante ver. Portanto, eu acredito que conseguimos trabalhar muito bem com as crianças para elas terem autonomia também nas suas escolhas alimentares, mas para influenciarem também os pais. Ao nível, por exemplo, um caso que aconteceu, o facto de nós explicarmos o prejuízo para a saúde do consumo frequente de bebidas açucaradas fez com que algumas crianças parassem de beber esses sumos e dissessem aos pais que não queriam mais comprar esse tipo de bebidas para casa.
São, de certeza, aqui bons exemplos. E depois deste trabalho todo, que projetos é que tem?
Portanto, depois deste trabalho todo, adoraríamos aqui influenciar escolas e autarquias a perceberem realmente a importância que tanto a educação alimentar como a prática da atividade física, o papel fulcral aqui, tanto no combate como na prevenção dos CSPs e da obesidade infantil. Adoraríamos que desenvolvessem programas deste género, quer através de recrutamento de nutricionistas, quer através do recrutamento de professores de educação física, mas também aqui ao nível da Portugal Football School estamos a analisar a possibilidade de incluir uma parte deste estudo do futebol e nutrição para a saúde na hora do Super Quinas. Portanto, estamos aqui a avaliar a possibilidade de juntar a educação nutricional a este programa da Federação que já está também a ser implementado em várias escolas a nível nacional. Portanto, passa por aí o futuro deste projeto.
Uma última pergunta, Micaela. Se lhe fossem dados os meios para agir, infinitos, aquilo que pudesse, o que é que pedia ou o que é que faria?
Pergunta interessante e difícil de responder. Portanto, se tivesse recursos infinitos, acho que amanhã ia já começar a reunir com entidades nacionais para reunirmos aqui uma equipa de investigadores, de nutricionistas, de professores e começarmos a ir para as escolas ensinar, educar, promover a atividade física para basicamente pretendermos, não é, reduzir aqui esta, invertirmos estas estatísticas de obesidade infantil para que Portugal não esteja no topo dos piores e que consigamos vir aqui para o topo dos melhores ao nível de saúde infantil.
Fica a mensagem de que é preciso estar alerta para o tema da nutrição, combinar a educação alimentar e a atividade física. Há um longo caminho a percorrer, mas acima de tudo, o estar alerta é o primeiro passo. Obrigada, Micaela, pelo seu tempo e pela conversa.
Muito obrigada.
Diria que se tivermos crianças saudáveis, teremos adultos saudáveis. E é com esta ideia que termina mais um episódio do podcast do Portugal Football Observatory. O meu nome é Patrícia Tadeia e estarei de volta em breve a este espaço com mais ciência e futebol.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. ciência e conhecimento para um futebol melhor.